O nosso primeiro convidado é o professor Rogério Coimbra, está sempre conosco aqui no Notícias Agrícolas, grande parceiro desse portal, porque o nosso objetivo é levar informação direto ao produtor brasileiro, informação direto ao produtor rural. Professor, bom dia, seja bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Mais uma safra começando e o senhor junto de nós.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes. Para mim é uma honra poder estar com vocês aqui, comentando um pouquinho sobre os desafios que ocorrem todos os anos, alguns um pouco mais, outros um pouco menos, mas se preparando e com informações de qualidade, a gente consegue seguir em frente e produzir sempre a maior safra desse Brasil.
É verdade. Professor, essa parece ser uma safra bastante desafiadora. O que a gente tem ouvido dos analistas de mercado, consultores e, em especial, dos produtores, as lideranças têm falado muito sobre menos investimento em tecnologia, né? Pacotes tecnológicos um pouco mais enxutos, uma redução no uso de fertilizantes, ao mesmo tempo em que temos uma safra onde há uma insegurança muito forte em relação ao clima. Como é que está a sua análise desse início de safra diante do comportamento que eu tenho certeza que o senhor já rodou esse Brasil todo, buscando esse entendimento de como os produtores estão se preparando para a safra 26-27? Como é que está a sua análise para esse pré-plantio?
Carla, olha, é uma pergunta muito boa, né? E você começou dizendo justamente o que mais nos preocupa, o que mais nos assusta, que é a redução dos investimentos no início da safra e na formação das lavouras, né? O adubo, o defensivo e principalmente a semente. A semente é a base estrutural das nossas lavouras e é com ela que nós começamos a construir a produtividade. Então, nós sabemos das dificuldades financeiras dos produtores, dos anos que vêm se acumulando, né, com problemas, mas esse ano mais difícil é onde nós temos que investir mais. É óbvio, esse ano todo mundo está dizendo, e a gente sabe, é notório, nós estamos sob influência de um El Niño, as temperaturas estão mais altas. Carla, eu tenho 20 anos de Mato Grosso, eu nunca tinha visto chuva em julho. E tiveram áreas acumuladas com mais de 100 milímetros, algodão pronto para colher e chuva em cima do algodão. Eu nunca tinha visto isso. E o que nos preocupa? Falando em relação à semente, época de semeadura e formação principalmente da lavoura de soja nessa parte inicial, depois a gente pode falar um pouquinho de milho e algodão. Nós sabemos que o El Niño ele provoca não somente a falta da chuva, mas provoca uma desproporcionalidade nos períodos de chuva, e aqui no interior do Mato Grosso eles costumam chamar de chuva de manga. Chovem tubos de água em locais específicos e depois para de chover. Então, sempre em setembro, com a liberação do vazio sanitário, a ansiedade está certa do produtor, é plantar a soja. Só que esse início ele pode trazer alguns desafios, como nós vimos na safra passada, na safra 25-26, onde choveu, depois nós tivemos alguns períodos de estiagem. A diferença é que na safra passada nós tivemos temperaturas baixas e até, né, de forma notória, temperaturas chegando a 13 graus na época de plantio aqui no Mato Grosso. Esse ano, esses períodos de veranico, eles vão estar associados a altas temperaturas. E nós lembramos recentemente, na safra 23-24, o que aconteceu quando o El Niño não era forte, era um El Niño fraco, mas mesmo assim causou muito replantio, muita morte de plântulas e falhas de estande. Então, isso é algo que nos preocupa, nós temos que tomar cuidado e principalmente investir em sementes de alta qualidade, um bom tratamento e acompanhar. Vocês aqui trazem notícias importantíssimas diariamente sobre as condições climáticas e as previsões. Hoje existem aplicativos gratuitos com uma precisão altíssima para 1, 2, 3 dias. Então, nós temos que levar em consideração a disponibilidade de água para que o plantio seja bem sucedido. Lembrando que a água ajuda a controlar essa variação de temperatura que vai ser alta nessa fase inicial de plantio, Carla.
Bom, professor, o que me parece, portanto, é que Apesar dos outros desafios que o produtor teve para fechar os seus custos de produção, definir os seus investimentos, o clima é de fato o ponto mais sensível dessa safra 2026-27, por conta dessa possibilidade, né? Como o senhor falou, já estamos sob o efeito de El Niño com algumas características, algumas situações que já aparecem, sinalizam isso. Dessa forma, professor, como é que o senhor imagina que o plantio vá acontecer no país e qual seria a sua orientação? É escalonar bem os trabalhos de campo? É fazer assim? Eu imagino que o produtor já tenha feito essa diversificação de cultivares, de diversificação de ciclos de produção para ficar menos exposto possível às intempéries, às adversidades climáticas que podem surgir durante o período de desenvolvimento das plantas?
Exatamente, Carla, muito bem pontuado. A gente sabe da dificuldade do investimento na lavoura, mas nós não podemos deixar de investir nessa fase de formação. Carla, se você me permitir, eu vou contar rapidinho aqui um
À
trabalho que
vontade.
nós temos feito com soja, milho e algodão. É uma pesquisa que já está indo para o quarto ano, onde nós avaliamos quanto que um dia de atraso na emergência das plântulas, ou seja, a semente germina e sai do solo na cultura da soja, pode trazer ganhos ou prejuízos na produtividade. Dados consolidados de 3 anos, analisados como estatística rígida, para cada dia de atraso na emergência, o produtor deixa de colher de 10 a 12 sacos por hectare. Então, olha a importância da gente ter um plantio bem feito e tomar cuidado com a condição climática, porque a semente é um ser vivo, mesmo que ela tenha alta germinação e alto vigor, exposta a temperaturas muito altas, ela vai perder qualidade. Ocorrerão falhas, ocorrerá atraso de emergência ou até a perda de emergência e, por consequência, a perda de produtividade. Então, esses dados eles mostram muito a importância de um plantio bem feito, com uma semente de alta qualidade e bem tratada, principalmente controlando a profundidade de semeadura e o espaçamento. Em relação a essas ondas de calor e a chuva vai ocorrer, mas de forma intercalada. Quanto mais o produtor deixar acumular água no solo e chegarmos próximo de um período onde as chuvas são mais frequentes, maior a sua segurança. Né? Só que isso é uma orientação. Tem produtores que precisam plantar sua área. Imagina o cotonicultor que tem que plantar o algodão ainda em dezembro. Então, ele tem que plantar a soja. Ele vai investir numa semente de alta qualidade e ele vai expor ela a uma condição extrema, porque ele precisa condicionar a sua área para o plantio do algodão. Então, a recomendação é: plante bem, trate bem a sua semente e tenha paciência para esperar os períodos onde haverá maior disponibilidade de água, mesmo que hajam falhas. E eu gostei muito da sua orientação, Carla, que é o que nós fazemos, é diversificar o período de plantio e também as cultivares. Existem cultivares mais resistentes e menos resistentes. Então, como diziam nossos avós, né, não vamos colocar todos os ovos numa única cesta. Vamos diversificar que a chance de que a sua média de produtividade seja mais alta e melhor é grande.
E eu imagino, né, professor, que a gente precise orientar o produtor nesse momento, porque se ele já teve um investimento que foi alto, custo de produção maior, margens um pouco mais ajustadas do que as do ano anterior, que já foram apertadas. Aliás, a gente tem visto os consultores e os analistas de mercado falando, professor, sobre a finalização de um ciclo de baixa e o início de um ciclo de alta para as commodities, o que é música para os nossos ouvidos, porque isso faz o produtor voltar a olhar, né, para investimento e tudo mais, mas isso precisa se consolidar. Diante desse desafio que temos já batendo na porta, já termina o vazio sanitário numa série de localidades. Uma preocupação que eu tenho, que a gente sempre vê acontecer, é justamente, o senhor usou essa palavra, né? Essa paciência que o produtor precisa ter para a gente evitar de qualquer sorte a questão do replantio Eu estou muito aflita com essa história de replantio para esse ano, por conta do El Niño, por conta das condições climáticas. O senhor acha que de fato a gente pode ver mais episódios acontecendo esse ano? Ou bem planejado o plantio, com estratégia, com escalonamento, com diversificação, dá para evitar essa situação? A não ser que, claro, aconteça uma situação muito agressiva, muito severa, muito extrema. Mas dá para evitar essas situações do replantio, olhando para esse cuidado todo com a semente e depois todo o processo que vem na sequência?
Carla, falando da soja, são 43, um pouco mais do que 43 milhões de hectares de área plantada no Brasil esse ano. Então é notório que nós vamos ter episódios de replantio, sim, porque o agricultor ele tem que plantar. Seria algo não real eu falar para o agricultor não plante e espere. Ele vai plantar, né? Mas escalonando ele consegue diminuir isso. Na safra 23-24, nós tivemos 8% de replantio no Mato Grosso, que é bastante. Alguém que fica próximo a 13 milhões de hectares, né? Então, 8% é muita área. Esse ano, as condições vão ser mais extremas, né? Então, é sim possível que nós tenhamos o replantio, e com certeza, o replantio é um prejuízo imediato. Por mais que ele consiga plantar novamente, na maioria das vezes ele perde a janela, ele gastou o óleo diesel, ele gastou o adubo, ele gastou aquele manejo inicial. Então, realmente, escalonar, ter paciência, ter um bom acompanhamento de uma assistência de climatologia agrícola, acompanhar as notícias de vocês aqui no Notícias Agrícolas, é fundamental para que ele possa ter essa estratégia e mitigar o problema. Nós não vamos ficar sem o problema. A forma como nós vamos lidar com ele vai fazer toda a diferença lá no final.
Professor, o senhor está imaginando que tenhamos um crescimento de área nessa safra 26, 27, mesmo que marginal, muito pequeno em relação ao que tivemos nas últimas temporadas, talvez na última década, né? Nós tivemos um crescimento significativo safra a safra. Nessa safra 26, 27, o senhor vê um movimento muito mais contido de crescimento de área, ou apesar dos desafios, o senhor acredita ainda em uma área maior de plantio? Em âmbito nacional para a cultura da soja.
Carla, isso é uma coisa que a experiência tem nos mostrado, né? Embora hajam desafios, o agricultor, o produtor rural, ele é muito resiliente e eu acredito sim que nós continuemos nessa marcha de crescimento de área. Mas é importante citar aqui que os ganhos tecnológicos em cultivares mais modernas, em renovação do parque de máquinas para plantio, para semeadura, têm nos proporcionado aumentar a produtividade. Então, mesmo que a expressão do aumento de área não seja tão grande, eu ainda acredito em mais uma safra recorde para o Brasil.
Que coisa boa, né, professor? Isso mostra que a gente tem um produtor que vem olhando para onde ele pode otimizar, né, esse nível de tecnificação, de profissionalização. Ele é sempre muito bem-vindo. E a gente vê que safra a safra, isso também é uma coisa que aumenta. Não necessariamente por investimento financeiro, mas investimento em conhecimento, em educação financeira. Isso tudo se traduz em lavouras que também, elas não chegam só com maior potencial produtivo, mas mais sadias, mais protegidas e, né, um manejo integrado começando já, até mesmo antes do início do plantio, já manejando ali o fim da colheita da segunda safra de milho ou da colheita de algodão, para começar bem a safra de soja. A gente vê uma evolução constante também do nosso produtor de soja nesse país, né?
Com certeza, Carla. Olha, e é legal falar sobre isso. Eu estou falando aqui hoje de Foz do Iguaçu, estou no Congresso Brasileiro de Sementes, reunido aqui com os grandes especialistas em agricultura e sementes no Brasil, e nós passamos por uma fase de transformação. O Brasil já passou aquela fase onde a produtividade é o objetivo final. Não, além da produtividade, hoje nós estamos buscando a qualidade da matéria-prima que nós estamos produzindo. Eu costumo dizer que o Brasil passou por algumas etapas, né? Primeiro, ele foi um aluno de graduação que aprendeu como fazer. Depois ele aprendeu técnicas mais aprimoradas, fazendo um mestrado, né? Mandando os pesquisadores para fora do Brasil para trazer tecnologias para cá. E hoje nós já passamos pelo doutorado, desenvolvendo as nossas tecnologias e estamos no pós-doc exportando agora. Então o Brasil está muito tecnológico e pensando na qualidade da matéria-prima que ele está produzindo, tanto para o mercado interno consumir, como o caso do algodão, onde nós consumimos a maior parte do que nós produzimos, ainda somos o maior exportador, porque a nossa fibra é de alta qualidade. Então, nós estamos chamando a atenção dos maiores produtores. Isso é muito interessante e nos deixa muito feliz. Por ser um professor, estar na academia, isso mostra que o esforço de cada dia está sendo recompensado. Pensado hoje não só na produtividade, mas na qualidade do que nós estamos fazendo.
Que boas notícias, que coisa boa e que bom que o senhor está aí no Congresso Brasileiro de Sementes para depois nos trazer todas as novidades. Para finalizar, professor, o senhor sabe que ontem eu estava numa aula do MBA, eu faço um MBA de comercialização de grãos e a gente estava falando sobre uma aula, era de macroeconomia e tudo mais, mas chegamos na produção e aí a gente falava sobre uma iniciativa que a Agriinvest Commodities teve numa feira nos Estados Unidos, estava lá com a bandeira do Brasil, com a bandeira da Agriinvest, e os produtores passavam, os produtores americanos, e xingavam: ah, o Brasil só veio aqui para atrapalhar a gente. Boas notícias também para nós, porque sinal, se a gente está incomodando, é porque a gente está fazendo certo, está crescendo, né, professor?
Com certeza, se a gente está incomodando é porque a gente está passando os patamares dos melhores aí. Muito bom isso, viu,
É
Carla?
verdade. Professor, um ótimo evento para o senhor. Mande, por favor, o nosso abraço a todos esses grandes líderes que eu sei que estão reunidos aí em Foz do Iguaçu e entre eles o senhor. Então, o senhor sabe, aqui o senhor está em casa, é sempre muito bem-vindo. Para nós é uma honra receber o senhor e o seu conhecimento sempre. Obrigada, professor.
Eu que agradeço, Carla. Sempre uma honra estar com vocês, o carinho de toda a equipe do Notícias Agrícolas, sempre muito prestativos e quando precisar eu estou à disposição, podendo contribuir um pouquinho com informações relevantes para melhorar cada vez mais o agro desse nosso Brasil.
Sempre. Muito obrigada, um abraço e uma ótima quarta-feira para o senhor. Até mais.
Para vocês também.